Capítulo 19. Pode insultar. A Bíblia diz: o amor não se exaspera. 1 Coríntios 13 e 5. Mesmo sem o conhecer, arrisco afirmar que você é hipersensível com relação às coisas que lhe dizem respeito. E se você disser a mesma coisa de mim, acertou na mosca. Jogamos uma pedra de calçamento no outro e ficamos admirados que ele se chateou. Agora, se arremessarem contra nós um grão de areia, está armada a confusão. Admito que estou exagerando, mas não muito. Quando comentamos algo negativo sobre alguém e ele se chateia, chegamos ao cúmulo de dizer que a reação dele foi ridícula. Agora, se disserem que o nosso penteado é feio, ficamos melindrados dos pés aos tais cabelos. Não é difícil explicar de onde vem tanta sensibilidade. É consequência natural dos defeitos tratados nos três últimos capítulos. Aliás, recapitulando rapidamente, vaidade. É próprio do vaidoso colocar muito valor nas coisas que possui. Por isso mesmo vive a se gabar delas. É natural, portanto, que não permita a ninguém falar mal do que é dele. Imagine o vulcão que alguém acende no íntimo da vaidosa se lhe disser: bonito o teu vestido, Ritinha, agora o cinto, me desculpe, não tem nada a ver. Falamos do orgulho. Como orgulhoso vai ouvir uma crítica sem se exasperar? Logo ele, que se imagina tão superior aos outros. Eu, impaciente? Ridículo! As pessoas é que não conseguem me compreender. E terceiro, falamos do egoísmo. O egoísta, conforme vimos há pouco, quer ser o centro das atenções. Gosta de ser exaltado. Qualquer comentário não elogioso que lhe chega aos ouvidos é recebido com muita má vontade. E ele rebate com rapidez de tenista, devolvendo a bola para o campo oposto. Só sabem a me criticar. Mas não veem que eu fiz isso, eu fiz aquilo, e eu, e assim continua. É interessante notar que defeitos de caráter ou personalidade, como a vaidade, o orgulho e o egoísmo, embora diferentes entre si, produzem resultados semelhantes, como, por exemplo, exagerada sensibilidade. É que essas falhas morais germinam e se proliferam no terreno pantanoso da carnalidade. Pertencem todas a um mesmo tipo de ambiente, e nesse ambiente há um grande ausente, o amor. De modo inverso, as virtudes também estão interrelacionadas. E o elemento aglutinador que as mantém coesas é exatamente o amor. Quando alguém ama, possui ao mesmo tempo todas as benignas características desse dom maior. Quem ama, conforme vimos, não é vaidoso, nem orgulhoso, nem egoísta. E assim podemos complementar, nem refratário a comentários negativos. Simplesmente desapareceram os motivos para tanta sensibilidade. O amor suporta com magnanimidade as ofensas e as provocações pessoais. O contexto trata de irritação causada por algum tipo de agressão estritamente pessoal. Nada tem a ver com indignação por causas erradas, injustas ou pecaminosas. Se alguém passa na rua e vê um homem espancando uma mulher, não há como deixar de sentir dentro de si uma grande indignação. Há os que se irritam profundamente com leis mal feitas, como as que mandam soltar criminosos menores de idade. Uma reação legítima contra uma aberração legal, porém nociva à sociedade. Há pouco tempo, alguns irmãos chegaram indignados à igreja. Havia passado em frente a um tipo de outdoor em que uma mulher nua, com os braços abertos, imitava Cristo na cruz. Eu também havia visto a infame propaganda. É difícil descrever o que dá vontade de fazer diante de tais blasfêmias. Reações deste tipo, mesmo iradas, não indicam falta de amor cristão, mas exatamente o contrário: amor a Deus e ao próximo. Basta lembrar o exemplo do próprio Jesus, que por duas vezes, chicote em punho, derrubou as mesas dos cambistas no templo. O ardente zelo pelas coisas do Pai, fruto do amor que os unia, causou no filho profunda indignação. A exasperação indica falta de amor quando se trata de ações realizadas contra nós mesmos. É o velho e pernicioso pensamento de que somos pequenos deuses, acima de críticas. Quem ama diminui a si próprio. Torna-se tão interessado nos outros que deixa a si mesmo em segundo plano. Quando falam mal dele, reage com serenidade. Se for o caso de admitir erros, fará isso com a maior naturalidade. Se não, prossegue o seu caminho, sem se deixar consumir de zelo por si próprio. Deixa ao Senhor a tarefa de fazer-lhe justiça. Existe uma versão em inglês que traduz essa passagem de maneira muito precisa e fiel ao original. A tradução é: o amor não se deixa provocar com facilidade. Quando é que vamos deixar de ser exageradamente sensíveis com as coisas que nos dizem respeito? Precisamos nos convencer de que não somos assim tão bons quanto pensamos. Sempre teremos o que aperfeiçoar. Quem sabe grande parte da crítica que nos fazem realmente não procede? E o que está faltando em nós é uma boa dose de autocensura. Quanto às injustiças e calúnias, certamente existirão. E teremos de rejeitá-las, evidentemente. Mas com que espírito? Essa é a questão. Irritados? Respirando ira por todos os poros? Ou mansamente, sem nos deixar provocar? De mãos amarradas, interrogado pelo sumo sacerdote, Jesus sugeriu que a pergunta fosse dirigida aos que o ouviram falar. Nesse momento, os presentes na sala devem ter se assustado com o estalido de um tapa. Um guarda acabara de atingir em cheio o rosto de Cristo. O Senhor dos Exércitos, pessoalmente agredido por uma criaturinha arrogante, vestido de soldado. Anjos poderosos poderiam vir em socorro do Filho de Deus. Um raio facilmente seria mandado do céu para fulminar o ofensor. Apenas com o olhar, o Messias poderia ter feito o homem derreter como cera. Mas Jesus, o amor em pessoa, não cairia na cilada da provocação. Ele simplesmente disse: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? João 18 e 23. Reação firme, mas amável, suave, sem resquício de irritação. O Senhor provava na prática: quem ama não se exaspera.